As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Casa Vieira Guimarães, em Tomar, recebeu na manhã deste sábado o lançamento de mais uma edição de Junto pelos Nossos, iniciativa da Junta Urbana de Tomar, com a inauguração da Árvore Solidária. Este ano participam na iniciativa 18 restaurantes, cafés, pastelarias e inúmeras instituições que levaram a cabo a realização de árvores de Natal e outras realizações disponíveis para o público. José Maria da Junta Urbana de Tomar fez a abertura da iniciativa.
A iniciativa teve, como sabe, o seu início há 4 anos, como disse, na Junta de Freguesia. Ao longo deste ano, deste tempo, tem vindo a crescer. E felizmente isso só tem sido possível com a participação, em primeiro lugar, e permitam-me também que o faça com alguma ênfase, com a participação dos pais, dos alunos, das auxiliares das escolas, dos ATLs, de todos eles, porque sem eles isto não seria possível realmente levarmos por diante uma atividade destas. Este ano, portanto, fizemos está num modo um pouco diferente. Há sempre tendência para tentarmos melhorar. Este ano fizemos aqui também uma árvore solidária, para além das que já estão espalhadas pelos múltiplos padrinhos que nos anos anteriores e outros que se juntaram este ano têm participado e colaborado também para que esta atividade seja um sucesso. E agradecer, portanto, também a outros parceiros, nomeadamente ao Intermarché, ao ETA Tiles, à Rádio Hertz, ao CIR, o CIR em particular, porque este ano, para além de ser uma das entidades que também, para a qual também é distribuído alguma verba, foi o CIR que fez esta árvore solidária, onde todas as pessoas podem, de algum modo, contribuir.
Seguiu-se a intervenção de Tânia Martim, que traçou os objetivos da árvore solidária, árvore que vai estar disponível para os contributos de todos quando se deslocarem até dia 7 de janeiro à Casa Vieira Guimarães. Mais um bom exemplo da Tomar Honoris. A Associação Nabantina procedeu à entrega de donativos provenientes das receitas das atividades em que participa durante o ano, neste caso para a área infantil do Centro de Assistência Social de Tomar, sendo que ainda será feita outra doação, neste caso ao Centro de Acolhimento Temporário, precisamente material para crianças que residem naquela instituição. Filipe Pires, presidente da Tomar Honoris, explicou esta linha de atuação solidária.
Dando seguimento ao plano de atividades da Associação Tomar Honoris e ao que nos comprometemos desde o ano passado, que era em todas as atividades que esta associação promovesse, atenção, não era participasse, era que todas as atividades que a associação promovesse, era doado um valor a algumas instituições da nossa cidade, ou melhor, do Conselho de Tomar. Todos os anos fazemos, daí para cá, fazemos um evento que beneficia uma instituição de apoio a idosos. Já entregámos também a Crescer uns kits pedagógicos. Hoje estamos aqui a entregar algum equipamento para o Centro de Assistência Social de Tomar, uma área infantil, e para a semana vamos estar no CATS a entregar também algum material para as crianças que bem merecem. Posto isto, só me resta agradecer ao CAST por nos terem recebido e por nos terem deixado ajudar esta instituição. E é sempre um prazer entregar este material, porque é gratificante, especialmente quando se trata de crianças e profissionais que trabalham com crianças. É gratificante, quer a nível pessoal, quer a nível do associativismo que praticamos.
Carlos Cabral, da direção do CAST, agradeceu a entrega da Tomar Honoris, referindo que o material doado permite às crianças realizar outro tipo de atividades.
Resta-me, de facto, agradecer à Tomar Honoris a gentileza que tiveram em nos oferecer este material, que torna a sala destas nossas crianças mais agradável e lhes permite fazer algumas atividades que não seria possível fazer sem esse material. De qualquer maneira, nós estamos sempre prontos quer a ajudar, quer a receber ajudas. É evidente que estamos sempre abertos a estas atividades e, em prol das nossas crianças, fazemos sempre aquilo que é melhor para elas. Muito obrigado. E disponham daquilo que precisarem do CAST.
com um firme repúdio. É desta forma que os hoteleiros de Fátima reagem à intenção da Câmara de Orém em avançar para a cobrança de uma taxa turística, processo que se encontra em consulta prévia ao público. Os empresários alertam mesmo para o facto de, se esta medida entrar em vigor, então serão os próprios a sentir na pele consideráveis prejuízos. Esta discordância, refira-se, também conta com o apoio da Associação Empresarial Orém Fátima. Nesta altura, ao contrário do que aconteceu em 2017, fruto da visita do Papa Francisco, a taxa de ocupação dos hotéis em Fátima cifra-se em 48%. Raul Martins, presidente da Associação de Hoteleiros de Portugal, citado pelo Expresso, referiu que o turismo em Fátima é um turismo de peregrinação e visita. O turista de Fátima não é um turista típico, não sendo necessariamente um hóspede, pelo que não podemos subcarregar os hoteleiros com esta taxa, que não traz vantagens para o desenvolvimento turístico do destino, não tem qualquer fundamento económico e social e não é sustentável quanto à sua legalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ERTS irá acompanhar este sábado o Sporting de Mar até a Itália, onde os Leões vão defrontar o Sarzana em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Taça Europa, ex-Taça Sérgio. A equipa de Jorge Godinho, que já deixou para trás o Caldas de Espanha, tem agora mais uma missão complicada, mas certamente ao alcance das suas capacidades. Uma vez mais, a ERTS fez deslocar uma equipa de reportagem para lhe trazer o som e as imagens deste duelo que se perspectiva emocionante. Ou seja, poderá acompanhar o relato pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pela emissão online em radioertes.pt, plataforma onde também será feita a transmissão por vídeo em direto para todo o mundo. Sem esquecer-se, caso é cliente da Mel, poderá também a seguir o jogo pela televisão, bastando-lhe carregar no botão verde do comando do televisor e digitar o código 929800. O Sarzana Sporting de Tomar tem início às 20 horas deste sábado. Rui Bugalhão antecipou, entretanto, de Itália para a ERTS, mais deste confronto do Sporting Tomar.
Muito boa tarde, aqui estamos nós a acompanhar mais uma viagem daquelas que nós gostamos de fazer, gostamos sempre de acompanhar, e o ano passado fizemos-lo também em França, Espanha, Itália, fomos a Valdenho, este ano estamos em Sarzana, depois de uma noite complicada, uma viagem atribulada. Jorge Godinho, qual a face que hoje podemos ver e esperamos ver do Sporting Tomar? Porque há aquela imagem que nós temos a nível internacional, com duas prestações magníficas com o Caldas. No campeonato as coisas não estão a correr bem, mas hoje, focando-nos, obviamente, neste jogo, como é que vamos ter o Sporting Tomar?
Vamos ter um Sporting Tomar revoltado com os últimos resultados. Portanto, no campeonato as coisas nos últimos dois jogos não nos correram como nós desejaríamos. Em 6 pontos perdemos 5, portanto isso não foi bom para nós. Portanto, vamos ter um Sporting Tomar a tentar reagir a este mau momento, e estes maus momentos só passam com entrega, com reação dos jogadores, com galhardia, e é isso que nós vamos tentar fazer aqui hoje em Sarzana.
Portanto, obviamente, focando-nos naquilo que o Sporting Tomar, a equipa, fez com a equipa do Caldas, portanto, com dois jogos, dos melhores jogos desta época da equipa do Sporting Tomar, será isso que irás tentar transportar também para o jogo de hoje em Itália?
Sim, eu sempre fui apologista do sorteio da Sérgio, que fossem com equipas que nós sentimos que nessa segunda vitória. E esta Sarzana, como o Caldas na Liga Espanhola, o Sarzana na Liga Italiana, também está a fazer um belíssimo campeonato, está ali no quarto lugar, com equipas como o Lodi, como o Forte Marmi, como Falónica. Portanto, é uma equipa com valor para o público tomar perceber este pavilhão, este ringue, estas medidas desta pista ainda são mais pequenas com o antigo pavilhão do Sporting Clube de Tomar. Portanto, apanhamos aqui numa Sérgio um pavilhão ainda mais pequeno. Portanto, vamos ter que nos habituar também a este piso, a estas dimensões, para que possamos levar a eliminatória para Tomar em aberto.
Diz-me uma coisa, Jorge, depois dos resultados não tão conseguidos a nível nacional, e tendo em conta também aquilo que aconteceu a semana passada na Marinha, que a equipa do Sporting de Mar conseguiu descer do céu ao inferno, uma primeira parte de luxo, a segunda parte completamente diferente, estes jogos internacionais serão mais importantes e mais motivadores para os jogadores?
Não, são jogos diferentes. Campeonato a campeonato, Séries é Séries. Logicamente toda a gente gosta de chegar a Séries. Temos como um objetivo melhorar a prestação do ano passado. Temos expectativas de subir em breve na classificação. E isso passa sempre pelo próximo jogo, tentar melhorar, próximo treino tentar melhorar, para que a equipa consiga atingir os patamares que já atingiu este ano. Ou seja, a equipa oscilou depois dos grandes, soube que era, sentiu que era possível tirar pontos aos grandes, e depois, quando entramos com o Braga, com o Brenhense, a equipa, não sei porquê, desceu ali um bocadinho de nível. E, portanto, vamos ter que remediar essa situação. Estamos a trabalhar com afinco para voltarmos a ser ainda mais consistentes. Agora, o jogo do Braga teve uma história, o jogo do Marinhense teve outra história.
Só para concluir, em termos técnico-táticos, olhando para esta pista em cimento, muito, muito reduzida, como já frisaste, para o técnico do Sporting Comara, vai alterar alguma coisa naquilo que é o normal, em termos de cinco bases, em termos de estrutura de equipa?
Primeiro vamos pensar em nós, no nosso jogo. Logicamente que as dimensões da pista é um fator que poderemos ter em conta em certos períodos do jogo. Por exemplo, o Joca, o Hernani, são dois jogadores assim altos, vão ter dificuldades aqui nesta pista, porque são jogadores que em nível de rins são um bocado mais presos. Por exemplo, jogadores como o Xanoca poderão ter aqui uma preponderância muito boa. Vamos ter que analisar isso e depois tentar errar o menos possível, tentar estar sempre a escolher as melhores opções mediante o jogo.
Diz uma coisa, Jorge, podemos também contar hoje com o Pedro Martins, que bem falta tem feito também à equipa.
Todos fazem falta, como é óbvio. O Pedro tem a sua importância e preponderância na equipa. Ele está melhor, ainda não está a 100%, mas ele tem a liberdade de me dizer quando é que está pronto. Já me disse que posso contar com ele, portanto o Pedro seguramente que hoje já vai jogar. Faz-nos falta, como é óbvio, neste jogo na Marinha. Era um jogador mais contenção, depois de termos a vencer por 3-0, poderia ter sido ali uma mais-valia, não foi. Paciência, temos que olhar para os outros, para olhar quem está disponível, e daí tirar as nossas ilações.
Jorge Dinho, confiante, vai transpirar também essa confiança para os jogadores.
Claro, isso lá por estes dois últimos jogos não nos terem corrido bem, não podemos estar a pôr tudo em causa. Portanto, vamos reagir. Também temos tido algum, não é azar, mas algumas situações que, por exemplo, o Benfica, que é o Benfica, estando mal no campeonato, não está a conseguir ser aquele Benfica que toda a gente espera. E o que é facto é que nós, apanhando as equipas que defrontam o Benfica antes, as equipas saem sempre todas moralizadas nos encontros com o Benfica. O Braga joga com o Benfica, ganha. O Marinhense vai ao Benfica, perde por 2 e equilibra o jogo.
Tem que ser. Olha, Jorge, o Sarzana não jogou com o Benfica.
Pois não, por isso mesmo. Mas há uma equipa que está em quarto lugar. Tem feito aqui em casa o seu, a maior parte dos pontos. É uma equipa experiente.
Ok, Jorge, estamos do teu lado. Aqui em Itália, em Sarzana, está sol, está frio. Fizemos uma viagem longa, uma viagem que deu para descansar apenas a partir das 5 da manhã. Vitorino, boa tarde. Estamos em Itália. Queremos novamente voltar a fazer história. Queremos escrever aquela página dourada do nosso livro. Queremos ir até à Final Four. Vitorino, obviamente não foi fácil, foi uma viagem complicada, muitos percalços, mas estamos aqui sorridentes e sobretudo confiantes.
Portanto, a viagem foi um bocado tanto atribulada, enfim, não estávamos a contar com isso, mas enfim, mas o pessoal reagiu bem, descansamos bem, agora estamos no treino, o pessoal parece está tranquilo e preparado para o jogo. É isso, esse é o nosso objetivo, é fazer o melhor e, como tu me disseste bem, não voltar a fazer história, portanto, nesta competição, pelo menos.
É verdade. Vitorino, o Jorge está aqui com um semblante mais carregado, os resultados não têm sido satisfatórios, mas o que é importante, sobretudo, e digo eu, obviamente, é nós focarmos naquilo que temos feito de bom durante este ano. Jogos magníficos em Alvalade, jogos magníficos com o Barcelos, primeira parte magnífica com o Marinhense, dois jogos fantásticos com o Caldas, e é isso que tem que transportar em termos de psicológicos, anímicos, a equipa para hoje também.
Ora bem, são duas competições diferentes. Na taça, portanto, de acesso, estamos de produtividade bastante agradável, a equipa está a responder muito bem, tivemos uma boa etapa com o Caldas, e agora com o Sarzana estamos focados também em fazer um bom jogo. Como disse, são competições diferentes. Em relação ao nosso campeonato, realmente não se ter dúvida em pontos, o que realmente a equipa tem feito, porque qualquer dos jogos que temos feito, talvez exceto o Braga, mas todos os jogos fizemos o nosso melhor, como disse, que talvez o resultado não condiga com o que fizemos nas pistas, porque o jogo foi bem disputado até o último minuto, podemos ter pontuado sinceramente qualquer um dos outros jogos, mas a equipa está preparada e o nosso técnico está mais que confiante e nós também apresentamos nele toda a confiança, e é isso para que estamos e para que a equipa corresponda em pleno aos nossos objetivos.
Ok, muito obrigado. Estamos aqui em Sarzana e estamos ansiosos para levar até vós aquilo que vai acontecer logo a partir das 8 horas 21 em Sarzana para o relato dos oitavos final da Taça Europa, Liga Europa de Hockey Patins. Sporting Comar, Sarzana, um salute. Boa sera.
E vamos para a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Hoje gostava de vos deixar uma breve nota sobre o sarampo. Todos ouvimos já as notícias dos casos de sarampo, do surto de sarampo que está a acontecer em Cascais, em Lisboa, mais propriamente em Cascais. Mais uma vez se provou que as pessoas que estão protegidas pela vacina não apanham sarampo, ou a forma que apanham é uma forma muito ligeira. As pessoas que trouxeram o sarampo, porque em Portugal não temos sarampo, trouxeram sarampo do estrangeiro, em viagens que fizeram, não estavam vacinadas. Posso dizer-vos uma informação de que no nosso Açores Médio Tejo tivemos dois casos, dois contactos, não de doença, mas que pela vacina que tinham não correram qualquer risco. Outra nota que gostava de vos dizer é que com certeza também ouviram na nossa comunicação social um programa sobre a água, um programa que deixou no espírito das pessoas que a água de tomar não é boa. E agora refiro-me apenas à água de tomar, porque foi isso que foi visado no programa, e não à água do Médio Tejo, que tem a mesma qualidade da água de tomar. Não é verdade, não é verdade que a água que se consome em tomar não seja uma água de qualidade. É uma água de qualidade, é uma água controlada pelos serviços responsáveis, é uma água que tem uma fiscalização, uma vigilância, eu não gosto da palavra fiscalização, tem uma vigilância por parte das entidades de saúde, por parte dos serviços de saúde. E a água que se consome em tomar é uma água de qualidade. Posso dizer-vos que sempre que há algum incumprimento, e nós chamamos de algum incumprimento qualquer resultado de que venha das análises que não esteja de acordo com o decreto-lei que rege os valores máximos admissíveis, os valores máximos recomendados de vários parâmetros na água, neste caso dos parâmetros bacteriológicos, que são sempre aqueles que mais nos assustam. O alumínio não nos assusta nada, não nos assusta nada. Aqueles que mais nos assustam são os parâmetros bacteriológicos, as tais bactérias coliformes que as pessoas dizem que vêm das fezes, e com toda a razão, e que existem na água. Não. Sempre que existe algum incumprimento, ele é de imediato comunicado às autoridades de saúde, é de imediato resolvido pelas entidades responsáveis pela distribuição da água. Portanto, não é verdade que a água que se consome em tomar não seja água de qualidade. Eu sei que por vezes a água tem alguma cor e pode eventualmente até ter algum sabor, a maior parte das vezes a lexívia, como as pessoas dizem, deriva do cloro, e portanto não nos podemos assustar, porque são parâmetros que estão mais do que parametrizados, desculpem a redundância, mas é assim, estão mais do que vigiados e estão dentro dos valores normais e previstos na lei. Portanto, A água é muito importante para o nosso corpo. A água ajuda a controlar a tensão arterial, previne câimbras, protege o nosso coração, a insuficiência cardíaca, a circulação sanguínea, melhora o funcionamento do intestino, prevenindo os casos de obstipação, de prisão de ventre, protege contra pedra nos rins. Sempre que há qualquer problema de pedra nos rins, a primeira coisa que é aconselhada é beber muita água, ajuda ao transporte de nutrientes, aumenta a resistência física, até ajuda a emagrecer. Quer beber uma certa quantidade de água, e nunca se deve beber por dia menos que 1,5 litro de água, pode até perder peso sem mais dieta nenhuma, naturalmente muito pouco, mas pode ajudar a perder peso. Ajuda a lubrificar os olhos. Ajuda na absorção das vitaminas e para as senhoras uma coisa muito importante e para os homens também, ajuda a manter a pele jovem, hidrata a pele. Portanto, eu não posso de maneira nenhuma deixar de alertar que não é verdade que a água que se consome em tomar não seja boa. Bebam água da torneira, a água de tomar é uma água boa e de qualidade.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.